Agora são 10h36, bom dia para você, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Jovem de 18 anos é assassinado dentro de casa em Ponta Grossa. O crime foi na noite de ontem. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O homicídio aconteceu por volta das 10h30 da noite, quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, invadiram a casa, proferindo as palavras "perdeu, perdeu" e atiraram contra o jovem. Familiares estavam na casa e ninguém foi ferido, o que indica que os tiros teriam sido direcionados. Equipes de socorro foram acionados, porém o rapaz não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Equipes da Polícia Científica e Civil estiveram na residência coletando informações, porém até o momento ninguém foi preso. Segundo a Polícia Militar, o jovem não tinha antecedentes criminais. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. Eu volto com você, Luciana.
Obrigado, Luciana, pelas informações. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem informações sobre um estupro de vulnerável. Ontem, um idoso suspeito pelo crime foi preso. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciana. Esse idoso, de 67 anos, ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável na noite desta quinta-feira, na rua Paris, no bairro Cascavel Velho, na região sul aqui de Cascavel. A polícia militar foi acionada para atender o caso e a mãe das crianças informou para a equipe que o homem é marido da babá das crianças e tocou nas partes íntimas das duas filhas de 6 e 10 anos. Segundo eles, ele oferecia dinheiro e doce para passar a mão nas partes íntimas das meninas. E essa não seria a primeira vez que ele ofereceu dinheiro e doce para as pequenas. As crianças foram levadas ao hospital universitário para exame médico. As vítimas revelaram que não foi a primeira vez, descrevendo os abusos anteriores, incluindo toques físicos, beijos e ameaça, com o autor oferecendo dinheiro. O homem foi encaminhado pela Polícia Militar do Paraná, Central de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná, em Cascavel. O procedimento será encaminhado ao Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes para a continuidade das investigações. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica. Então, preso esse homem, esse idoso suspeito pelo crime de importunação sexual, de estupro de vulnerável. E agora a polícia investiga esse caso para tentar descobrir o que é que acontecia e quantas crianças podem ter sido vítimas desse homem. Um homem foi condenado pela morte de duas pessoas após as eleições de 2022. O júri condenou este homem a mais de 50 anos de prisão. O caso foi em Cafezal do Sul. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Olha, esse homem sentou no banco dos réus no Tribunal do Júri de Iporã pela morte dessas duas pessoas. De acordo com o Ministério Público, o réu atirou contra as vítimas depois do resultado das eleições presidenciais em 2022, no município de Cafezal do Sul. O homem tinha certificado de atirador. No júri, o réu foi condenado a 51 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 70 dias multa. O promotor de justiça, Rafael Vitorazzi Azola, diz que além dos dois homicídios, o homem disparou várias vezes em via pública e ainda cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo. Quando o resultado das eleições presidenciais foi proclamado insatisfeito com a derrota do candidato que ele apoiava, esse homem assassinou duas pessoas. Uma dessas pessoas estava na rua celebrando o resultado das eleições. A outra, uma senhora de 52 anos de idade, foi alvejada dentro de casa enquanto tentava acionar a polícia. Depois dos crimes, o acusado fugiu para a cidade de Campo Mourão e foi encontrado em um quarto de hotel com armas e munições. Esse homem já estava preso preventivamente, de acordo com o Ministério Público, não poderá recorrer da sentença em liberdade. Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. As concessionárias responsáveis pelos dois primeiros lotes de rodovias privatizadas aqui no estado devem começar a cobrar o pedágio entre fevereiro e março deste ano. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Lucian. A ideia é de que elas comecem a operar as cabines um mês após a assinatura dos contratos, que devem ser firmados a partir do dia 26 de janeiro. A Vieralcar, empresa responsável pelo primeiro lote, pode iniciar a cobrança do pedágio no dia 26 de fevereiro, a partir da manutenção da previsão da assinatura do contrato para 26 de janeiro, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Procurada pela CBN Curitiba, o órgão informou que ainda não há confirmação sobre a realização de uma cerimônia para essa formalização. A empresa já está autorizada a realizar serviços de implantação do sistema de comunicação operacional, reforma das praças de pedágio e instalação dos sistemas de arrecadação. As informações sobre o início da cobrança em 26 de fevereiro para o lote 1 foi divulgada em um evento realizado na Prefeitura de Curitiba nesta semana, que contou com a presença de diretores do grupo Pátria, que é responsável pela concessionária de pedágio Via Araucária. Eles apresentaram um plano de ação para as rodovias que serão privatizadas. A nova responsável pelo pedágio vai administrar 473 quilômetros de rodovias estaduais e federais leiloados em agosto do ano passado na Bolsa de Valores em São Paulo. Ela forneceu desconto de 18,25% no valor da tarifa. O investimento previsto é de R$13 bilhões e o tempo de contrato de 30 anos. O lote 1 do novo pedágio no Paraná inclui o trecho da BR-277 entre as cidades de Curitiba e Prudentópolis, as rodovias federais BR-373 e BR-376, além da BR-476 e as estaduais BR-418, 423 e 427. Já a empresa vencedora do lote 2 de rodovias do Paraná, Consórcio Infraestrutura EPR, informou por meio de nota que realiza trabalhos como a instalação de antenas dos sistemas de comunicação, bem como restaurações nas bases de apoio. Para esse contrato, a assinatura deve ocorrer até 2 de fevereiro. Com isso, a perspectiva é de início da cobrança de pedágio em 2 de março. A empresa responsável pelo lote 2 vai administrar 605 quilômetros de rodovias, dentre elas a BR-277, entre Curitiba e Paranaguá. A nova responsável irá aplicar investimento de R$10,8 bilhões em obras. As intervenções incluirão a duplicação de 350 quilômetros e instalação de 138 quilômetros de faixas adicionais. Dentre os principais valores deste lote 2, o pedágio em São José dos Pinhais, na descida da Serra pela BR-277, e o principal trajeto para o Porto de Paranaguá, terá tarifa de R$ 19,54. Na Praça de Carambeí, na PR-151, o valor cobrado será de R$ 9,82. Já para a Nova Praça de Jacarezinho, o valor cobrado será de R$ 10,39. Luciano.
Obrigado, Bruno, pelas informações. Já que o assunto é pedágio, a ANTT avança com a concessão dos lotes 3 e 6 e envia documentos para análise do Tribunal de Contas. O lote 3 engloba importantes rodovias do norte do estado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Esses estudos e os documentos atualizados para a concessão dos lotes 3 e 6 do pedágio chegaram para a análise do Tribunal de Contas da União. As informações foram confirmadas pela ANTT, que é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Esses lotes englobam estaduais e federais, ligando Curitiba ao Porto de Paranaguá e o Campos Gerais nas regiões norte e oeste do estado. Também é um dos maiores e mais importantes para a região de Londrina, isso porque inclui a PR-445 e as BRs-376 e 369. As rodovias estão sem pedágio. Isso desde o término do último contrato em novembro de 2021. As concessões representam quase R$ 35 bilhões e com a previsão de quase 600 quilômetros de duplicação. Os dois trechos englobam 1.200 quilômetros de rodovias e no lote 3 está prevista a implantação de 71 quilômetros de contornos e a duplicação de 116 quilômetros de trechos. Esse lote 3 engloba as rodovias aqui do norte do Paraná, como a BR-369, que liga Londrina a Ourinhos, cruzando diversos municípios do Norte Pioneiro, e a 376, a Rodovia do Café, que liga o norte do estado aos Campos Gerais, com destino a Curitiba. E inclui também o futuro contorno norte, aqui de Londrina, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. E vamos de Londrina ao litoral do estado. É, turistas que caminham pelas praias do nosso litoral algumas vezes encontram animais marinhos na areia. O Patrick Gouveia orienta você agora sobre o que fazer quando encontrar um animal marinho debilitado ou até mesmo morto na areia. Patrick, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Sempre que for avistado um animal marinho encalhado ou morto na praia, a atitude correta é não tocá-lo e manter sempre a distância. Quando o animal vivo é encontrado, geralmente as pessoas tentam empurrar de volta para o mar. Porém, essa atitude é prejudicial à saúde do animal, que já se encontra debilitado e, se for forçado voltar para a água, ele pode acabar não resistindo. Procure entrar em contato com a equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação pelo telefone 0800-642-3341 ou pelo WhatsApp 419-9213-8746. É importante explicar a situação e informar a localização para que uma equipe possa ser enviada ao local e avaliar o animal. O Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná atua há mais de 8 anos, monitorando e avaliando a saúde da fauna marinha nas praias paranaenses. Todos os dias, as equipes técnicas percorrem o litoral do Paraná fazendo coleta de informações ambientais, registros dos animais encalhados e resgates dos animais que demandam atendimentos. Em 2023, mais de 2.240 animais foram encontrados mortos nas praias do Paraná, pertencentes a 37 espécies diferentes, como pinguins, aves marinhas, tartarugas e mamíferos marinhos. No verão, o aumento do número de resgates de animais encalhados é nítido. Agora, um detalhe bastante curioso e interessante. Quem for a Pontal do Paraná pode se deparar com um jacaré do papo amarelo. É verdade, eles habitam na região, principalmente às margens de rios e manguezais. Mas não precisa ter medo. Se você não se aproximar e respeitar o ambiente deles, não há perigo. Caso você veja ou encontre um jacaré tomando sol ou passeando pela região, saiba o que fazer. Primeiro ponto. Mantenha a distância sempre, afaste-se e deixe ele em seu ambiente. Caso ele esteja ferido, acione o Instituto Água e Terra, IAT, através do telefone 419-9554-2406. E lembre-se, ferir ou mutilar animais é crime. Se presenciar maus tratos, denuncie para a Polícia Ambiental através do telefone 0800-643-0304. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Patrick. Tá dado o recado. Parabéns, né? Hoje é aniversário do Patrick Gouveia. Parabéns, Patrick. Agora são
10h48. Valeu, muito obrigado pelo carinho.
Valeu. E assim nós encerramos com essas informações do litoral do estado, o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do Paraná ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo fim de semana para você.